debate das 10. Muito bem, estamos no ar aqui com o debate de hoje, recebendo os vereadores Igor Samariano, Franklin Nazário, né, falando a respeito dessa decisão da ministra do TSE, Luciana Lorch. Ela negou provimento ao recurso especial feito pelo Ministério Público Eleitoral de Pernambuco, que absolveu os vereadores. Você lembra da história? Essa história começou em 2012, estourou quando eles não tinham nem assumido ainda os mandatos. Eu lembro da polêmica que foi, né, quando se ventilou a possibilidade de que não os vereadores, mas suplentes diretos assumissem as vagas, né? Eu lembro do movimento de suplentes que foi buscar informações em Recife, né? Enfim, nós tivemos vários capítulos dessa história, todos eles acompanhados pela Rádio Pajeú. E nada mais justo do que, no desfecho, né? E como eu disse aqui na abertura do programa, qualquer que fosse o desfecho, nós estaríamos debatendo aqui da mesma forma, né? Mas o fato é que a ministra negou provimento ao recurso e, com isso, ela não aceitou o recurso do Ministério Público e manteve a decisão do TRE, que absolveu os vereadores da acusação de sufrágio ilícito de votos. Você também lembra da história, isso foi num torneio de futebol que havia contato com apoio dos vereadores no bairro da Ponte. Eles eram candidatos, inclusive ligados à coligação União pelo Povo, e à época várias pessoas foram alvo desse questionamento jurídico, né? O que a ministra está dizendo é o seguinte: ela diz, não, houve um apoio para o torneio, o que necessariamente não quer dizer que houve com isso compra de votos. Em suma, ela está dizendo isso, porque não houve pedido de voto de qualquer eleitor determinado em troca dessa doação. A conduta irregular foi irregular apenas porque se quis aferir de forma genérica vantagem eleitoral mediante o emprego de pecúnia, mas sem que, para isso, se coagisse ou identificasse eleitores para a contraprestação. Quer dizer, você não podia, nessa ação, estou tentando esmiuçar o que está dizendo a ministra, você não podia aqui, pagando para o apoio que eles fizeram para o torneio, é diferente de você dizer, não, eu estou aqui comprando o voto de José, Maria e Antônio. José, Maria e Antônio estão dizendo que eu paguei. José, Maria e Antônio receberam o pagamento. José, Maria e Antônio comprovam que isso foi pago. Então, como foi identificado que José, Maria e Antônio venderam os votos para fulano e Beltrano estão questionados e acusados de compra de votos, e nesse caso, a punição me parece que seria certa, líquida e certa. Só que ela está dizendo que o apoio foi genérico ao evento, o que não indicou individualmente nenhum pagamento a ninguém, que foi um apoio genérico que impossibilita comprovar que o recebimento desse apoio estaria vinculado ao voto dos que ganharam os prêmios no torneio. Então, ante a existência de provas inconclusas nos autos acerca da prática, ela manteve a decisão do TRE. Me parece que é isso. Consegui traduzir bem o que disse a ministra, ou você gostaria de acrescentar mais alguma coisa acerca dessa decisão? Igor Samariano, bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, o povo de Afogados da Engazeira, de todo Pajeú que nos escuta. Bom dia, Michele, bom dia ao Tito. Nil, eu acho que a ministra fez a leitura correta do caso, né? Ela disse que ainda existem provas em relação ao ato, à questão da ilicitude, né? De você cometer alguma coisa que pudesse comprometer o período eleitoral. E eu tenho já tinha uma expectativa positiva de que isso fosse acontecer. Nós tivemos uma vitória aqui no TRE, que foi uma vitória contundente, foram 7 votos a favor da nossa absolvição e nenhum contra. Então, a gente já esperava que em Brasília se seguisse esse direcionamento que houve no TRE, e a gente está muito satisfeito e muito feliz com o resultado final desse processo.
Você sabe que nesse curso, né, eu diria que a gente tem digamos, uma máxima que algumas pessoas buscam pregar em situações como essa, de dizer o seguinte, e eu vi muito isso, Igor e Franklin, depois que a ação foi para Brasília. Eita, foi para Brasília, eu vou usar uma expressão bem nossa, lascou os dois agora, foi para Brasília. Pronto, agora não tem mais jeito, agora nem Igor consegue, nem Franklin, bater em Brasília. Eu vi muito isso e, de tanto vir, eu achava que era uma causa difícil. Acho que de tanto vir as pessoas dizendo isso, né? Você também tinha essa impressão ou, desde o início, pelo que você ouviu dos seus advogados, você tinha tranquilidade nesse resultado?
Não, a gente tem uma apreensão, né, Nil? A gente fica ansioso com o resultado, com as movimentações que o processo vai tendo ao longo do seu percurso, mas, obviamente, que a gente fica na torcida e na esperança de que tudo corra bem, né? Uma coisa que nos deixava bastante esperançosos era exatamente essa questão da decisão do TRE. Você não se muda, não se reforma uma decisão de um tribunal regional, né, composto por 7 juízes, de forma assim tão fácil. E a gente tinha a expectativa de que, mesmo em Brasília, esse processo dê certo. Essa parte de as pessoas comentarem, e isso também tem muito a ver com aquelas pessoas, com os invejosos, né, de plantão, que torcem contra, que alimentam falsas notícias, né, porque também, da mesma forma que agradeço às pessoas que nos ajudaram, nos deram apoio, nos mostraram incentivo, sei que também tinha muita gente torcendo para que a gente estivesse nesse momento comentando a perca do nosso mandato, né? Mas Deus é maior, Deus fez justiça. E outra coisa, a justiça da eleição, da democracia, prevaleceu. Nós, eu e Franklin, nós fomos eleitos com o voto do povo. E para ser eleito e para ter mandato, precisa ter voto. E isso a gente teve. Então, a gente fica satisfeito com essa decisão. E essa questão de algumas pessoas que, de repente, torcem contra, a gente vai relevando, porque nós temos muito o que fazer na Câmara de Vereadores e temos que honrar o nosso mandato junto à população de Afogados da Ingazeira.
Franklin Nazário, quero agradecer ao Franklin pela disponibilidade, só para destacar que o Franklin percorreu essa manhã aí quase 300 quilômetros, veio direto para cá. É importante dizer também que a Câmara retoma os trabalhos hoje, né, já tem sessão da Câmara, e o Franklin está aqui conosco. Franklin, dá para dimensionar quantos quilos você tira das costas com a decisão, o peso que você tira, porque o Igor falou em apreensão, e acredito que talvez seja a palavra mais adequada, e você também estava vivendo por isso durante todo esse período. Quão grande é o peso que você tira das costas com a decisão como essa divulgada no sábado nos veículos de comunicação aqui da região? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Tito, Michele, Cida do Cafezinho, Zelito e demais funcionários aqui da Rádio Pajeú. Bom dia. Nil, a gente... Eu particularmente, eu sei que o Igor deve ter sentido coisa semelhante, mas eu não tinha dias que eu não conseguia dormir, às vezes, pensando, não é nem pensando em perder o mandato, pensando por que eu ia acontecer isso, porque a gente não fez nada de ilícito, está dizendo aí, eu disse na outra entrevista, o que a ministra está dizendo aí, que a gente não fez nada de ilícito, a gente fez tudo dentro da lei, a gente não comprou, a gente não usou dos meios, como se diz assim, monetários para a compra de voto. Apenas a gente deu um apoio, como todo mundo dá, que é de praxe isso aí num sertão como Afogado em Gazeira, ter um apoio de um vereador, uma presença máxima. O uso da palavra que foi dito também da outras vezes, que a gente foi, também estava nessa, porque tinha usado da palavra no microfone do carro de som,
Mas quantas vezes a gente vê vereadores aí em torneio usando da palavra também? E a ministra, a Luciana Lost, foi bem clara quando ela disse assim: eles não usaram em fins de um ou de dois, eles usaram em fim de um torneio, de um evento, onde não se diria assim, foi pedido voto para fulano de tal, o time que ganhou, voto em Igor, voto em Franco, não. Ali foi feita a democracia como a gente foi eleito junto com a democracia. E aí eu pego um gancho de Igor aí, dizendo que me sentiria triste se eu perdesse o mandato, não tendo os votos. Mas isso aí eu até aceitaria. Agora, perder o mandato, tendo os votos e sendo cassado por não ter feito nada, aí eu ficaria muito, muito, assim, vamos dizer assim, chateado. A minha família sabe do que eu vinha passando, do que eu passei até agora, do que eu vinha sofrendo, as pessoas que me procuravam, que me viam de cabisbaixo, porque a gente tem um nome a zelar, isso meu pai me ensinou, a gente tem um nome a zelar, a gente tem que zelar até o fim da nossa vida. Então, se isso acontecesse, às vezes eu procurava aí que tem mais essa leitura dinâmica, essa leitura técnica do que realmente é um processo, para que ele pudesse me explicar um pouco. E ele é quem me acalmava. Em vez dele ficar nervoso junto comigo, ele é quem me acalmava. E aí a gente foi levando, deixando levar. Quando a gente acredita em Deus, acontece. Até porque foi vontade do povo e foi vontade de Deus que nós fôssemos eleitos. Então estou aqui, honrando mais uma vez os meus votos. Vamos trabalhar, vamos continuar o nosso trabalho que nós viemos fazendo na Câmara de Vereadores. Queria agradecer a meus familiares, a meus amigos, ao prefeito Patriota, que nos ajudou muito nessa caminhada, que nos teve junto com a gente, que sofreu junto com a gente, e graças a Deus, vencemos mais uma.
Como é que você teve a notícia? Alguém ligou para você? Você viu? Como é que foi?
Eu estava chegando no estado de Alagoas já, que a gente ia trabalhar à noite, mas ia ter uma reunião 2 horas da tarde com o nosso comandante, para a diretriz do trabalho. Aí eu recebi uma ligação de primeira pessoa foi Neyki Dutti, foi a Chieta Macena que ligou para o meu irmão, perguntando se estaria com ele. E aí ele disse, estou com ele, deixa eu passar aqui para ele. Ele passou o telefone, ele me deu os parabéns. Eu disse, o que foi que houve? Ele disse, não, rapaz, você foi absolvido no processo e tal. Aí veio um turbilhão de ligações, Neyki Dutti, Anchieta, Rodrigo, Augusto, Zé Carlos, Raimundo, minha família, minha esposa, meu pai, meus irmãos, inclusive quero aqui agradecer a todos aqueles que ligaram, se preocuparam com o que estava acontecendo e hoje quero dividir com eles essa satisfação, essa alegria de estar aqui mais uma vez honrando meu mandato.
O Igor, me parece que primeiro eu concordo com você quando você fala na tranquilidade do Igor. Desde o início os dois transpareciam como é que eu quero dizer? Isso mesmo, o Igor mais tranquilo e você um pouco, eu diria, bem mais tenso aí, bem mais afetado por tudo que se falou em torno desse período. Você acompanhava diariamente, você sabia, porque, por exemplo, eu fui pego de surpresa no sábado, né, quando me ligaram. Você sabia que a sessão seria, que a ministra analisaria na sexta? Como é que você tomou conhecimento?
Não, eu não sabia, Nil. A gente, isso é uma questão interna do tribunal, a gente não tem como saber. Assim, a gente sabe que iria ter a sessão, né? A gente sabe que, mas não sabia que o processo da gente iria ser analisado. Eu soube da notícia, eu estava em Maceió, fui passar final de semana com minha família, né? E eu soube da notícia. Heleno Filho ligou para mim, Heleno Filho, que está à frente do Bloco do Sertão, né, nesse período que a gente está exercendo o mandato, e ele ligou para mim e disse que, porque a gente fazia esse acompanhamento diário, né, eu fazia, ele também, e disse que tinha entrado no site do TSE e que havia saído a decisão. E eu, a partir desse momento, comecei a receber, como o Frank disse, inúmeras ligações, e inclusive quero agradecer ao prefeito José Patriota, que ligou para mim e visivelmente, assim, emocionado, nos relatava que foi essa a melhor notícia do ano para ele. Já teve... O Rodrigo ligou para mim, também assessor de imprensa da prefeitura, disse que ele estava entregando a premiação desse campeonato que teve brasileiro de handebol, e que quando soube da notícia, inclusive, se emocionou, porque acha que nós merecemos honrar o nosso mandato, continuar no nosso mandato, que nós temos sido corretos com o grupo e com ele. E aí foram várias pessoas ligando, o pessoal da família, Ney ligou para mim, Ney Kiduti, também os vereadores, Augusto ligou, Reinaldo Lima ligou, Raimundo ligou, e assim, é uma eu venho dizendo que esse final de semana, para mim, foi o melhor final de semana desse ano. Eu tive duas grandes notícias, né? Eu tive essa notícia nossa, dessa batalha que a gente vinha enfrentando, eu e Frank, lá há 2 anos. E Elendo Filho, todo mundo sabe, ele é muito próximo, quem está à frente do blog hoje, ele também foi aprovado no concurso público, no Sebrae. E assim, foram duas notícias que, para a gente, para a família, para os amigos, foram duas notícias, assim, não podia ter fim de semana melhor. Esse foi o melhor fim de semana de 2014 para a gente.
Muito bem, boa notícia aí, leva o nosso abraço para o Heleno, parabéns para ele aí nesse sucesso, nesse novo projeto. Eu vou liberar o telefone, você quer opinar, você gostou da notícia, 3838-1213, vá opinando, eu vou chamar o intervalo e na sequência, que mensagem, Igor, a pergunta seria, Igor e Franklin, eu não sei se a palavra seria perdão, mas como é que eles enxergam, como é que eles veem, né, os suplentes que estavam buscando a todo momento, né, informações e eu não usaria o termo secando, não sei se eles estavam secando ou não, mas houve uma movimentação muito grande dos suplentes. Como é que vocês enxergam isso? Porque havia suplentes esperando aí na expectativa, na iminência, né, de quem sabe conquistar esses dois mandatos. Vou aproveitar e falar um pouco com o Igor sobre o trabalho dele na comissão que acompanha as obras de saneamento global. Ele entregou recentemente um documento. Franklin, falar sobre a expectativa para a retomada dos trabalhos da Câmara hoje. Muito bem, voltamos aqui com os vereadores Igor Samariano e Franklin Nazário falando sobre essa decisão da ministra do Tribunal Superior Eleitoral, que, indicando inexistência de provas, negou o recurso e manteve seus mandatos. Não é? O Edni de São Paulo, dizendo que em se tratando, eu não sei se é pergunta ou se é afirmação, em se tratando de decisão jurídica, valeu a pena a candidatura dos senhores, está dizendo ele e fazendo essa observação. Né? Teve gente também opinando pelo telefone, né, produção? Traz aqui rapidinho as opiniões para a gente ir registrando. Né? Tem perguntas, tem observação para Franklin, para Igor. Ivone Santos gostou da decisão. Também a Marluce está lá no Lajedo ouvindo. A Margarete Galdino está dizendo, Franklin, tudo deu certo porque você tem Jesus. Ele anda ao seu lado, você merece a conquista. A Margarete está muito feliz com e está parabenizando você. Sandro Pereira, vereador chega a gastar 150 a 200 mil reais em uma campanha. Como fazer para ter esse retorno? Dinheiro que se ganha com salário supre essa despesa que se tem em uma campanha? Obviamente, podem comentar aí o que falaram os ouvintes. Igor, sobre o Sandro aí, o que ele está perguntando.
Odil, repete a pergunta, por favor.
Ele está dizendo o seguinte, que tem vereador que gasta de 150 a 200 mil reais numa campanha, e como é que faz para ter esse retorno, já que pelo salário ele diz que não é, porque o salário não supre essa despesa em campanha.
Bem, eu queria primeiro cumprimentar com bom dia a Ivone, a Margarete, né, ao pessoal aí que participou, o Sandro também. Dizer que, na verdade, E Marlus também que falou aí, eu queria, na verdade, dizer que no meu caso particular, eu sempre tive o sonho de contribuir com a política e contribuir com a população da minha cidade, né? Eu sempre tive o sonho, nasci em família política, militei durante muito tempo, ajudei candidaturas, inclusive de pessoas da própria família, a vida toda. E eu sempre tive esse sonho, não faço isso por dinheiro, porque o dinheiro, o financeiro não compensa, mas faço isso porque quero deixar meu nome registrado na história do município, dizer que pude contribuir, né, que pude elaborar leis, que pude ajudar o desenvolvimento de Afogados da Ingazeira.
Franklin, o que você comentaria aí sobre a fala da Margarete, sobre essa questão que o Sandro levanta?
Nil, primeiro eu queria fazer justiça aqui ao amigo Heleno, filho, que ele também fez ligação para mim, dando os parabéns, e agora eu que retribuo a ele os parabéns que ele me deu sábado, retribuo agora dando a ele os parabéns por esse feito dele ter passado nesse concurso do SEBRAE. Desejo a ele boa sorte e tenho certeza que da competência dele vai dar tudo certo. Queria agradecer a Ivone, a Marluce, a minha mãe Margarete, que eu considero ela como minha mãe, muito obrigado pelas palavras. E com certeza, minha mãe, eu tenho Deus, tenho Jesus no meu coração e tenho vocês. E ao Sandro Pereira, né?
Isso.
Dizia Sandro, que você fez a pergunta certa, na hora certa, mas a pessoa errada. Porque se eu tivesse 200 mil reais, eu não gastaria numa campanha, não. Eu pegava esses 200 reais e ia aplicar, ia criar meus filhos e ia ajudar as pessoas de forma diferente. Sei que tem pessoas que gastam esse valor aí, 200 mil reais, até, chega até mais, Sandro. Você nem imagina até quanto chega. E que realmente, pelo falar de vereador, não tira esse dinheiro. Mas os status hoje falam mais alto para essas pessoas e eles querem permanecer assim. E as pessoas, infelizmente, têm aquele velho ditado de votar em quem der mais. Hoje a maioria das pessoas vota em quem der mais. Não gostaria que fosse dessa forma. Sempre lutei, sempre luto para que as pessoas vejam a política de forma diferente, que votem nas pessoas que possam melhorar seu município, que votem nas pessoas que possam melhorar seu estado, sem pensar em si, sem pensar no projeto pessoal. Como a gente vê aí, muita gente é candidato por um projeto pessoal, por um status pessoal. Então isso não leva nada a ninguém, gastar tanto e não ver o retorno. Nil Júnior. E eu gostaria também de dizer a Sandro que eu tenho feito meu trabalho voltado, fazendo requerimentos, fazendo buscando a melhor situação para a população afogadense. E dizer que tem vereador que gastou realmente isso aí e que não fez um requerimento durante 4 anos e hoje foi um dos mais votados. Isso aí só o Freud explica.
Bom, como é que vocês hoje, o que vocês diriam hoje para os suplentes que tiveram aquele movimento todo de acompanhar? Eu lembro de ida dos suplentes para Recife, da expectativa deles logo quando houve a eleição e pouco depois quando houve a decisão em primeira instância, a movimentação deles, sabendo se assumiriam ou não. A primeira coisa é saber, a primeira dúvida é saber, quem no lugar dele não faria o mesmo? Será que se ocorresse com vocês, vocês também não teriam ido buscar informações? É a dúvida que eu estou colocando aqui para vocês analisarem. E segundo, como vocês avaliam toda essa movimentação? Se é que existe, se é que para isso se aplica a palavra perdão, vocês perdoam os suplentes pela forma como eles conduziram esse período?
Eu acho que a gente não tem que perdoar, né? Eu pelo menos não tenho esse sentimento de mágoa, de ressentimento com nenhum dos suplentes. Não tenho... com certeza, uma coisa que posso afirmar com clareza e com convicção é que no lugar deles eu não faria o mesmo que eles fizeram. Isso aí eu posso afirmar. Não teria a mesma postura, né? Mas não tenho mágoa, não tenho nenhum tipo de ressentimento. E uma frase, algo para dizer a eles, eu podia utilizar o nosso saudoso Raul Seixas, né? Tente outra vez.
Vixe, Maria, né? O tema é esse, então.
Tente outra vez, aí quem sabe o cara na próxima tem voto e consegue chegar à Câmara de Vereadores.
Franklin, você?
Eu faço das palavras do Igor as minhas, também não tenho ressentimentos, não tenho mágoas, não tenho essa palavra perdoar, porque até porque não causaram assim transtorno, mas nenhum dano moral, nem pessoal, e não sou inimigo nenhum deles. Agora, só não acho justo ele dizer assim, fui procurar meus direitos. Não. Seus direitos é procurar o eleitor para votar em você, para lhe eleger. Ali sim é seus direitos. E não procurar tentar tirar um mandato de quem foi realmente eleito pela vontade do povo. Então, isso é a minha única mágoa é essa. E dizer, Nil, que não só foram eles que fizeram isso. Teve outros vereadores que chegaram, tentaram, buscaram, de certa forma, nos atrapalhar o nosso trabalho. Mas não conseguiram, porque nós temos pé no chão. Nós temos o povo. Nós temos Deus. Quem tem povo e tem Deus, tudo dá certo.
Bom, é fato que até o último momento vocês sofreram algum tipo de pressão ou de tentativa ou de lideranças políticas contrárias que, digamos, tentaram mexer os pauzinhos ou pressionar para que a decisão fosse desfavorável a vocês ou não?
É como eu disse no início do debate, há pessoas que trabalhavam a pessoas, a blogs, a imprensa, a alguns setores da imprensa, não todos, a vereadores, a vários setores e a várias pessoas que torciam para que desse errado. E a gente tem conhecimento disso, mas a gente, como o Frank disse, em primeiro lugar, confia em Deus, e em segundo, a gente confia na justiça, no que havia sido decidido lá no TRE já. A gente confia nos eleitores que nos deram a oportunidade de ter esse mandato, e a gente sabe que sempre vão... Quem milita na política sabe que sempre vai ter pessoas contrárias e pessoas favoráveis às suas ideias, às suas propostas, né? E a gente sabe que... Mas é porque tem muito terrorismo também, sabe, Nil? Muita gente que sai na rua para dizer, mas já perderam o mandato, fulano já perdeu a eleição, fulano já perdeu o mandato, fulano já fez isso, fulano já fez aquilo. Isso é tudo mentira. O cara que sai para mentir na rua, depois ele vai ter que sair para se explicar ao povo, dizendo porque mentiu, né? Então, eu acho que é por aí. A gente tem que trabalhar com a verdade, com a sinceridade, e não sair mentindo no meio da rua, pensando que o povo é besta, porque o povo é sabido. O povo sabe mais do que os próprios políticos, as decisões que deve tomar. Então, quem saiu mentindo e dizendo que já tinha perdido o mandato, que Franco ia perder o mandato, que Patriota ia perder o mandato na justiça, quem saiu mentindo e dizendo isso, que agora saia dizendo o povo que mentiu e que está pelo menos pedindo desculpa pela mentira.
Nil, eu queria aqui, Nil, voltar atrás, que eu não esqueci de responder a pergunta que você me fez. Eu não faria o mesmo que os suplentes fizeram com a gente. Até porque eu tenho um exemplo dentro de minha própria casa. Quando José Edson, Vicentinho e Zulene, na época vereadores eleitos pelo PMDB, migraram de sigla, saíram do PMDB para o PSB, meu pai era o primeiro suplente do PMDB. E muita gente foi lá em casa, muitos advogados, bora botar para frente que a vaga é tua, que a vaga é tua. Meu pai disse, não, a vaga não é minha não. Quando fui eleito, eu tive meus votos, não dei para chegar lá, então eu não vou atrás disso. Então isso serve de exemplo pra gente, embora não sirva de exemplo pros outros, mas pra gente serve de exemplo. E como você disse, Nil, tem gente que confunde as coisas, e eu acho que pensa que a gente não vai ficar sabendo do que estão fazendo, do que tentam fazer, vão mexer não sei com o que, vão mexer com o advogado B, advogado A. E agora, recentemente, a gente teve a boa notícia, e isso a gente tem que agradecer também, que foi mexer os pauzinhos para que adiantasse, que agilizasse o nosso processo, que o mesmo advogado que nos defendia, que é o Valber Agra, é o mesmo advogado que defende hoje a campanha do então candidato do Armando Monteiro. E os vereadores foram tentar misturar as coisas, que uma coisa é uma campanha e a outra é um processo que está sendo defendido pelo advogado.
foi tentar pedir ao advogado que agilizasse o processo, para que pudesse dar uma, agilizar, para se fosse... Ele pensaria ele que a gente seria cassado. Então, o advogado foi, foi taxativo com ele, dizendo que não misturasse as coisas, que uma coisa era a campanha, uma coisa era os clientes dele. Mas, mesmo assim, eu queria agradecer esse vereador que fez isso, porque agilizou o processo e a gente foi absolvido, graças a Deus.
Agora, vereador aqui que é ligado a Armando, é Zé, Negão, é Renan, Vicentinho, porque você diz um vereador aí, o pessoal vai começar a especular qual foi. Quem foi esse vereador, você sabe não?
Deixa essa pergunta no ar que o povo vai descobrir quem foi.
Mas que é confirmado, foi um vereador lá.
Foi um vereador, falar com ele, inclusive tentando fazer que o senador Armando Monteiro intervisse a esse advogado para fazer isso. E o senador, isso aí eu tenho que dizer, com muita cautela, com muita credibilidade, disse que não ia confundir as coisas, que ele mesmo falasse com o advogado, e ele mesmo falou com o advogado, e o advogado respondeu a mesma coisa para ele, que não misturou essas coisas. Uma coisa era a campanha, e a outra era os clientes que ele tinha. Mas mesmo assim a gente agradece, que agilizou e a gente foi absolvido.
Margarida Aparecida parabenizando o Igor e Franklin, Maria Zé Carvalho gostou da decisão, parabeniza os dois, a mesma coisa diz a Maria Lúcia Morato, mandando um abraço especial para o Franklin. É, falando em Valber Agra, vocês sabem que toda essa defesa desse advogado, basta dizer que é o advogado da coligação Pernambuco Vai Mais Longe, que é a coligação do Armando, né? Quer dizer, é um advogado muito requisitado para temas políticos, para questões jurídicas como essa de vocês, mas ele é tido como, digamos, o suprassumo dos advogados, o superestar dos advogados jurídicos na esfera política, né? E houve muita especulação também, vocês sabem disso, a gente já falou sobre isso aqui, de que a migração de vocês para a Frente Popular teria relação com a indicação do Valber Agra para defendê-los. O que você diz? Gostaria que você pontuasse mais uma vez sobre isso, Igor, que certamente um questionamento está atrelado ao outro. O que é que você fala a respeito disso?
A minha migração para a Frente Popular, ela é muito, muito clara, isso foi muito claro, assim, a gente enfrentou uma eleição junto da ex-prefeita Giza, infelizmente, os destinos que a vida nos prega, a ex-prefeita veio a falecer e a gente, naquele momento, eu já expliquei, a gente sentiu o grupo perdido politicamente e naquele momento nós iniciamos as conversas com o prefeito José Patriota. E meu ingresso na Frente Popular é porque eu faço parte desses mais de 80% de afogadenses que apoiam o governo, que aprovam o governo, que aprovam as ações do governo. A gente teve aí recentemente pesquisa, inclusive divulgado no seu blog, em outros veículos aqui da região, feito por um Instituto Múltipla, dizendo que mais de 80% da população dos pesquisados aprovam o governo José Patriota. Então, a minha adesão ao governo foi porque eu quero ver afogados crescendo, quero ver afogados bem, quero ver afogados com um gestor que trabalha dia e noite, quero ver afogados com obras, quero ver afogados se desenvolvendo, quero ver afogados bem a nível de Brasil, a nível de Estado, né? E quero ver a população se sentindo satisfeita, se sentindo retribuída pelo voto de confiança que deu ao gestor público. E é isso que nós temos sentido. A população aprovando. A gente sabe que tem defeitos, precisam alguns ajustes dentro do governo, e isso é natural. Todo governo tem as suas dificuldades, mas quando você tem 80% da população aprovando, é óbvio que as coisas estão dando mais certo, as coisas estão andando no ritmo que o povo quer que ande. Então, a minha adesão foi por isso, foi ouvindo esse sentimento do povo, ouvindo aquilo que o povo pensa, porque nós somos homens públicos e temos que ter a humildade de reconhecer a sabedoria do povo. Então, foi uma atitude que foi correta, no meu ponto de vista. Nós viemos para somar no grupo, ser mais um nessa busca por esse desenvolvimento, por uma cidade melhor, e temos aí ajudado o prefeito dentro de tudo aquilo que podemos para que Afogados continue se desenvolvendo. Então, minha vinda para a Frente Popular não tem nada a ver com um advogado, até porque no processo aqui no TRE nós tivemos advogado também, e muito bom também advogado, o advogado Carlos Neves, e tivemos vitória. Então, assim, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que tem a ver é que a gente precisa ouvir o povo. E foi ouvindo o povo que a gente tomou essa decisão de estar junto do prefeito, ajudando Afogados a se desenvolver.
Quer falar, Franklin? Sobre
Quero isso. agradecer a Margarida, a Maria José, a Maria Lúcia, também contribuir com o que o nobre colega Igor falou, dizendo que a nossa vinda para a Frente Popular, a minha, assim, digamos assim, a minha foi mais, eu sou sincero a dizer, estar com um grupo, que nós perdemos nossa líder, estar com um grupo onde eu não ia me sentir mais bem, onde eu não estava me sentindo bem, que as pessoas que estavam ali eram as mesmas que estavam querendo me derrubar, foram as mesmas que provocaram o Ministério Público lá em Recife, para que nosso processo fosse encaminhado para Brasília. Então, como é que eu ia ficar, me sentir bem num lugar onde os próprios que nós ajudamos a trabalhar, que queríamos a diferença, queríamos mudar a Afogada em Gazeira, estavam querendo me derrubar? Depois, a amizade política de longas datas que a gente tem que eu tenho com o Patriota, ele sabe, ele tentou várias vezes, Franklin, venha, vamos conversar, o PMDB já está com a gente. Que, o PMDB, eu nunca saí do PMDB, Nil, desde eu completei 17 anos de idade, me filiei, PMDB, e nunca saí do PMDB. Tem vereador aí que já passou por três siglas. Três siglas. E eu não saí do PMDB, não. Estou aqui, o PMDB está aqui, o PMDB está com a Frente Popular. E, na época da eleição para prefeito, o PMDB só não saiu da época da coligação União pelo Povo por causa desse vereador que está aqui. Nós fomos, eu, Valtinho, Dona Giza, fomos pessoalmente ao escritório lá em Recife e eu disse a eles.
Conversar com o Dorani naquele.
Falar com o Dorani, que se o PMDB viesse na época a apoiar o então candidato Patriota, eu não seria candidato. Eu tinha mandato e não seria candidato. Então, devem isso a mim. A União pelo Povo sabe disso, que eu fiz isso pela União pelo Povo. Só que depois desfacelou. Quando a gente perdeu nossa líder, foi desfacelando, foi se acabando, as pessoas queriam nos derrubar. E aí depois vem a pessoa do Patriota, um cara amigo, um cara solidário, que se preocupou com o nosso processo. Nós já estávamos no Recife nesse processo, se preocupou com esse processo, perguntando o que poderia fazer, o que poderia fazer para nos ajudar, e a gente se colocou, conversou com ele, vimos as propostas dele, vimos que ele quer o melhor para Afogados em Gazeira, um prefeito que trabalha, que age com coração, com sentimento, que está toda semana reunindo sua equipe de governo para decidir, para cobrar, para melhorar. Que quando um secretário tem uma dificuldade, ele não joga pedra no secretário. Ele pergunta como é que a gente pode resolver. Isso eu vejo nele, e isso aí só tem a crescer a Afogada em Gazeira. Isso é que nos faz estar hoje com a Frente Popular. E trabalhando, melhorando, e eu tenho muito orgulho de hoje estar ao lado de um prefeito que tem 80% da aprovação de Afogada em Gazeira.
Bom,
quando tinha crise, na crise, ele soube construir, Nil. Dizem que com crise não se constrói. Ele teve crise e construiu com a crise. Ele foi o prefeito das águas, foi o prefeito dos calçamentos, está sendo o prefeito do saneamento global, que nenhum prefeito teria coragem de fazer o que ele está fazendo. As críticas, as perturbações que está trazendo esse saneamento, mas que as obras, a benfeitoria vem no futuro para o povo. Então eu estou satisfeito e quero ajudar ainda mais ao governo de Patriota.
Bom, como o Igor disse, não tem gestão perfeita. Eu vou falar sobre, aproveitando a retomada dos trabalhos da Câmara, como é que eles estão vendo dois temas aí que nortearam os últimos dias aqui em Afogados. Mas antes, a Helena Braz desejando sorte para os dois. O Adalberto Silva pergunta o que é que podem fazer pelo povo do bairro da Ponte. Pagam, mas não têm iluminação pública. Ele está reclamando. Essas questões que eu estou levantando aqui, hoje a Câmara retoma os trabalhos.
Não tem rua, não? Tem ruim, não?
Não diz a rua. Mas diz que lá no bairro tem ruas assim. Os assuntos que mais nortearam os últimos dias, pelo menos para a gente aqui, foram ligados à questão do trânsito, né, na necessidade de municipalização, de uma abordagem diferente no trânsito. Eu quero avisar os ouvintes que sexta-feira o nosso debate vai tratar do tema, a gente confirmou a agenda, né, e a questão do saneamento global, cujas reclamações ainda continuam, da logística do trabalho. Eu queria saber como é que vocês encaram esses dois temas, a posição de vocês e de que forma vocês estão contribuindo com esse debate na Câmara de Vereadores. Franklin, é o Adalberto que está falando lá da ponte e a Lena Braz está parabenizando.
Lena, um abraço para você, um cheiro, tudo de bom, muito obrigado. Adalberto, queria convidar vossa senhoria para que possa ir à Câmara hoje para levar para a gente o nome da rua, o bairro e o nome da rua, que a gente possa fazer um requerimento, cobrar do gestor, para que possa ter iluminação no seu bairro e na sua rua. A respeito do trânsito, Nil, nós vereadores, todos, tanto a bancada de situação como de oposição, temos conversado muito sobre essa questão de trânsito. Inclusive, tem uma sessão, está com dois meses, um mês, que foi só em cima do trânsito, de como poder melhorar o trânsito afogado em Gazeira. A questão de lombadas eletrônicas, de como poderia ser feito, onde pode se adequar, onde pode ser colocado, a questão ali da frente do hospital, do Ciretran, que ali o pessoal desce em alta velocidade, a questão dos estacionamentos, a questão da Manuel Borba, que tem um estacionamento para carga e descarga durante todo o dia, que a gente está vendo que se pode melhorar a situação aí. Estamos conversando e vamos chegar a um entendimento. Vamos fazer um requerimento coletivo entre os vereadores, uma simulação de projeto, porque já que a gente não pode fazer um projeto que gere despesa para o município, para que a gente possa encaminhar ao prefeito e ele pode tirar o que pode ser feito em Afogado em Gazeira.
Igor.
Nil, eu queria também agradecer a Lena, e quanto ao Adalberto, o Frank já respondeu. Essa questão a gente pode fazer o requerimento. O prefeito está aí nesse processo de reiluminação, se é que a gente pode dizer isso, da cidade de Afogado da Engazeira, e com certeza isso vai chegar lá no bairro da Ponte. Hoje vai, como você já disse, já vai ter a volta dos trabalhos do Poder Legislativo. A gente vai estar presente na sessão e, inclusive, eu quero antecipar isso dizendo que nós vamos pedir, solicitar aos colegas vereadores e ao presidente que seja feita uma audiência pública para discutir o trânsito e discutir com ações, discutir e se tirar encaminhamentos dessa discussão que de fato possam andar na questão da melhoria do trânsito aqui de Afogados da Engazeira. É necessário ouvir a população, é necessário ouvir autoridades, a prefeitura municipal, é necessário ouvir o pessoal do Detran aqui em Pernambuco, para que a gente possa encontrar a melhor alternativa para Afogados da Engazeira. Se a municipalização de trânsito, os órgãos competentes pelo próprio trânsito e o município, junto com a Câmara de Vereadores, tem que definir estratégias que venham minimizar essa questão do trânsito aqui em Afogados. Então, eu vou estar fazendo esse pedido hoje e creio que todos os colegas estarão de acordo com isso. Talvez até outros colegas já tenham também esse pensamento. Então, a gente vai querer propor essa audiência pública para que a gente debata essa questão do trânsito. E a outra questão que você falou é da MAF, né?
Você inclusive faz parte da comissão.
Isso, a gente faz parte da comissão, o vereador Franco Nazário também faz parte da comissão da MAF. E nós estamos fazendo visitas semanais, Nil. Essa última semana, a gente, por uma dificuldade de agenda, não pôde, mas durante esse mês nós já fizemos 3 visitas, mesmo durante o recesso a gente continuou fazendo visita e fazendo relatórios e encaminhando para a BEC. Inclusive, como você citou, a gente entregou o relatório lá e enviamos para a imprensa. E estamos acompanhando de perto. O que a gente tem acompanhado é que há uma dificuldade enorme, principalmente quando se trata de reposição de cerâmica. Todos os problemas que a gente entregou à BEC há aproximadamente 20 dias, né, que ela que fiscaliza a MAF, todos os problemas com reposição de cerâmica que a gente entregou à BEC, nenhum deles foi resolvido até hoje. Quer dizer, já fazem 20 dias e a gente está esperando que esse prazo aconteça até a próxima semana, que foi mais ou menos o que eles pediram a gente, um prazo de 30 dias para que começasse essa reposição. Então a gente vai esperar, e se não for feito, a gente vai continuar fiscalizando, vai continuar cobrando. É verdade que alguns problemas foram resolvidos, algumas tampas que estavam em desnível com a calçada, a MAF consertou. A gente também vai apresentar isso no relatório. E quarta-feira próxima, depois de amanhã, nós estaremos novamente visitando e conferindo o andamento dessa obra aqui no município. É importante dizer que a Câmara está fazendo seu papel, né? A Câmara está fiscalizando. A Câmara não pode fazer mais do que isso. A Câmara não tem poder de parar a obra, a Câmara não tem poder de multar a MAF, nada disso. A Câmara tem que fiscalizar. E a Câmara tem fiscalizado, a comissão tem atuado semanalmente, fazendo visitas à obra, encaminhando as demandas para as empresas responsáveis e tentado amenizar as dificuldades que essa obra traz para a população de Afogados da Ingazeira.
Eu quero aqui agradecer a Igor, agradecer a Franklin pela presença no nosso debate, dizendo mais uma vez para os ouvintes que hoje tem a retomada dos trabalhos na Câmara de Vereadores, a sessão a partir das 7 da noite. É importante, como eu sempre tenho dito, que a sociedade acompanhe, participe das sessões da Casa. E, mais uma vez, quero agradecer aos dois aí pela disponibilidade, ao Franklin, que acelerou o passo aí para estar aqui hoje. Eu conversava com o Igor que era importante, porque se não pudesse hoje, a gente seria difícil uma outra data, o assunto também começaria a cair no esquecimento, e a data ideal seria hoje para a gente falar a respeito dessa questão. Então, quero agradecer aos dois e dizer que a gente continua conversando. Obrigado, Igor.
Obrigado, Nil. Obrigado a todos os ouvintes, as pessoas que manifestaram, a grande maioria das pessoas que manifestaram apoio aí, nos parabenizando pela decisão. Obrigado a todos os familiares, as pessoas que nos ajudaram durante esse processo inteiro. E dizer que vamos continuar trabalhando, honrando o nosso mandato e ajudando o prefeito Zé Patriota a construir um Afogados, uma cidade melhor de se viver.
Obrigado, Franklin.
Nil, eu que agradeço. Vou dizendo a você que você por várias vezes nos chamou para a gente falar sobre esse assunto e que a gente disse que só ia nos pronunciar depois que tivesse sido batido o martelo, né? Então, aconteceu isso, a gente está aqui para prestar conta do que a gente prometeu, está respondendo aqui a população, respondendo aos ouvintes da Rádio Pajeú, a nossa decisão. Também dizer que estou à disposição da população para que possamos discutir algum requerimento, alguma melhoria no seu bairro e levar ao conhecimento do prefeito para o que a gente pode fazer, uma vez que ele é o prefeito de todos. Dizer aqui ao amigo Fabiano, que gosto quando ele está aqui na rádio dando as suas notícias, as suas promoções. Mas queria saber, queria saber se ele traz bolacha ou é que nem Júnior Vera. Ou é que nem Júnior Vera, que só vem só anunciar.
Fabiano, de vez em quando eu trago. Traz. Você é testemunha.
É verdade. Eu já me empapei muito com as bolachas que ele traz. Michele, a diferença é que Michele leva para casa. Mas eu divido com os irmãos.
Toda vez quem paga o pato é Michele.
Eu divido com os irmãos, entendeu? Eu divido com as pessoas.
Então, Nil, eu queria agradecer aqui a população, o pessoal que nos apoiou, nos acolheu, que rezou, que fez suas orações. Quero agradecer a cada um especialmente, um abraço no coração de vocês e que o Franco está de volta firme e forte para terminar o mandato.
Final do debate de hoje.
O debate das 10.
Manhã Total.
Para não dizer que fiquei devendo nada para ninguém, que às vezes eu encerro o programa e quando atualizo tem uma mensagem nova. Se vocês quiserem responder, a Lúcia que está dando a cacetada em vocês, Lúcia Maria, dizendo que o julgamento de vocês vai ser nas urnas, são contraditórios, o discurso dos dois. Na verdade, no sufoco, com medo de perder os mandatos, se render ao prefeito. Foi o próprio prefeito que moveu uma ação para caçar vocês. O discurso fica claro, vazio nas palavras, A união continua forte. Fracos foram vocês que não tiveram coragem de ficar no grupo. Aí, porque se eu não ler isso aqui, aí vai dizer, por que que não leu, né? Então, eu estou vendo aqui que ela mandou agora há pouco, às 11h20. Diga aí, Igor.
Queria dizer à Lúcia que não tem nada a ver essa questão da gente ter ficado... Que o povo já tinha... O que o povo tinha que julgar, o povo já julgou. Eu tive quase 1000 votos. Eu tive 976 votos e Franco teve 961. Então, nosso mandato foi dado pelo povo, Lúcia. Não foi... a gente não foi na justiça e tomou o mandato, como algumas pessoas estavam tentando fazer, não. E outra coisa, essa questão da união ser forte, eu não sei, Lúcia, né, se ela faz parte agora ou como é a história dela. Eu militei na União pelo Povo desde o meu primeiro voto, desde os 16 anos. Só me afastei da União com a morte da ex-prefeita Giza, por entender que o grupo estava sem uma liderança. E as pessoas que lideram hoje o grupo da União são as mesmas pessoas que traíram ao longo do tempo a ex-prefeita Giza. Então, como eu não concordo e não sou avalista e não compactuo com as pessoas que lideram hoje o grupo da União pelo Povo, e a gente sabe quem é que lidera, então eu prefiro estar com o prefeito, que, como eu já disse aqui, tem 80% de aprovação do povo. Não sou eu que estou dizendo, as pesquisas falam isso. Então, infelizmente, hoje a União é liderada por quem a vida toda traiu a ex-prefeita Giza. Eu não traí. Enquanto ela teve vida, eu estive com ela.
Franklin, quer falar?
É que só Iga foi bem claro aí no que ele deixou aí. E dizer ela que eu já fui julgado também. Eu fui votado e aprovado pelo povo. A minha sigla PMDB está comigo ainda. Eu não saí, eu saí da União pelo Povo. Não foi sair que eu quis, não. Eu acho que até você, Lúcia, quando tem alguma desavença com alguém, ou na sua casa, ou no local onde você trabalha, se seu nome é Lúcia mesmo, pode ser outra pessoa aí, não se sentiria bem em estar num local onde o pessoal quer ver sua caveira. E eu estava lá e o pessoal queria ver a minha caveira, queria ver a caveira de Igor. E a gente, como queria ver a de Antonieta, como queria ver a da ex-prefeita Giza na época, queria estava lá. Então a gente saiu na hora certa, na hora certa, no lugar certo. Porque se foi patriota que na época, no quente da campanha, o processo foi gerado pela Frente Popular, foi no quente da campanha. Onde tinha 14 denúncias da gente, só teve essa dele. Teve 14 denúncias da gente contra ele. E ele só fez essa dele. Agora, se a gente não tinha a capacidade de fazer denúncias como eles fizeram com a gente, infelizmente, ele teve a honradez de voltar atrás no que disse, perguntou o que poderia ser feito, nos ajudou, independente, nem pediu o nosso apoio. O nosso apoio veio depois, veio na frente, veio mais na frente, quando a gente percebia que a gente não tinha mais como ficar sem nossa líder. Nós perdemos nossa líder. E hoje, as lideranças que estão hoje, vocês aceitam porque têm memória curta. Porque eu não tenho memória curta. Eu sei quem traiu, quem saiu. Que ela perdeu o mandato, perdeu a eleição. No mesmo ano que ela perdeu a eleição, abandonaram a União pelo Povo. Até outro nome na época era Força pelo Povo. Não lembro o nome. Abandonaram. Eu fiquei com ela 4 anos. Ela estava viva, fiquei com ela 4 anos aqui, a pão em água no município. Fiquei com ela mais 1 ano. Depois que ela faleceu, foi que a gente tomou essa decisão, que a gente não tinha mais a líder, que a gente tomou a decisão certa. Um prefeito eleito, que hoje tem a maioria dos votos, que hoje tem 80% de sua aprovação. Okay. Então, muito obrigado.
Obrigado, respondemos todo mundo. Aí, ouvimos os vereadores. 11h28.